FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, um espaço de artes, visuais, tendências, conexões e música, claro, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões, uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares, vertentes. O Cosmopolita hoje fala de envelhecimento com Márcia Celister. Ela é mãe, educadora física, professora de yoga, comunicadora e palestrante. Escreveu e atua no monólogo Menopausa Sem Vergonha, que se tornou referência na abordagem do climatério e da pós-menopausa sob uma perspectiva cultural, educativa e política. Ela é fundadora e presidente justamente do Instituto Menopausa Sem Vergonha, onde atua na construção de políticas públicas voltadas à saúde, à dignidade e ao bem-estar das mulheres e pessoas com útero ao longo da vida. Márcia Celister, dá pra gente dizer que o mundo está vivendo uma revolução no envelhecimento? Bom, aí quando a gente fala mundo, que mundo, né? A gente está falando assim, vamos considerar quem tem um pouco mais de acesso à informação, acesso à saúde, né? Que a gente sabe que esse é um assunto com muitas variantes. Então, bem-vindo aqui, o Cosmopolita, fala aí pra gente.
Bom, eu acredito que sim. Eu acho que existe, inclusive, uma virada de pirâmide, né, que já está sendo constatado. Uma vez eram os mais jovens dominavam esse número de pessoas e os mais velhos eram menos. E a gente está vendo que está se invertendo. Inclusive, até 2054 vai ser espantosa essa virada. Nós vamos ter muito mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas até 16 anos. Então, sim, a gente... Essa revolução que tu falaste, ela é necessária, né, Paty? Porque a gente não está preparado para receber esse tanto de idosos. E hoje, o idoso, o velho, ele tem outras características do que tinha há um tempo atrás. Aliás, há um tempo atrás, não muito longe disso, a gente vivia até os 60 anos. É, hoje se vive até os 80, 90, daqui a pouco nós estaremos vivendo até os 100. E é uma realidade. Por conta da medicina, por conta do estilo de vida das pessoas que está mudando, as pessoas estão se dando conta. Aí eu abro um parênteses e tenho as minhas ressalvas, né? Porque apesar de tudo isso, de todas as informações, a gente vê cada vez mais pessoas sedentárias, pessoas obesas, que vão ter doenças e que... infelizmente vão morrer dessas doenças. Então, eu acho que sim, acho que a gente pode dizer que existe uma revolução vindo por aí.
Existe o que a gente não está perguntando ou para algo específico, a gente não está se preparando para essa inversão dessa pirâmide que está aí, né? Já está em processo, então sim. O momento de pensar nisso é agora, né?
Tu diz o que a gente não está fazendo?
Isso, há algo que a gente não está entendendo, porque assim, eu olho por aí, não sei se tu tem essa impressão, tem um monte de academia, tem gente correndo, houve polêmica naturalmente, mas houve uma reforma na Previdência que não olhou exatamente para, de fato, o que precisava, mas aumentou um pouco pensando, né, aumentou a idade, pensando nesse maior tempo de ter gente que pague também, para que tenha gente que usufrua. Então, quer dizer, todos os assuntos têm muitas variantes. Então, assim, para onde a gente não está olhando e que poderia ser, a gente poderia começar agora?
Eu acho que en passant, a gente está olhando para tudo, né? Se tu for dar uma olhada por cima, ai, tá tudo ótimo. Mas, infelizmente, não é isso. A gente está olhando, nós temos uma realidade, né, Paty? A gente passa pelas academias, a gente consulta médicos, a gente tem uma realidade que não é da maioria. A gente sabe que a maioria não tem esses acessos. As academias hoje, eu como educadora física, né, tenho as minhas ressalvas também sobre as academias, porque existem muitas, isso é muito bom, porque agora em qualquer esquina, né, que tu passe, tu tem uma academia ali disponível com vários aparelhos e tal. Mas qual é a qualidade dessas academias? Elas têm um preço bom. Segundo pesquisas, 30% que pagam um plano de um ano não completa. Então, quer dizer, elas apostam na quantidade de pessoas que vão se inscrever, vão pagar um ano e não vão fazer. Então, elas acabam apostando em ganhar dinheiro com os que não comparecem, né? São academias que têm muitos estagiários ali prestando essa assessoria. Isso tem o lado ruim, porque são pessoas que nem sempre são preparadas. E a gente sabe a importância de se fazer um exercício bem feito, por exemplo. Então, um exercício mal feito, quando tu tem 40 anos, quando tu tiver 60, a tua coluna pode estar destruída, o teu joelho pode estar destruído. Então, são coisas que a gente olha, mas quanto de profundo a gente realmente avalia tudo isso, né? Eu falando da minha área e do que eu trabalho, as mulheres 40 a mais, que são as mulheres no climatério e na menopausa. Essas mulheres, a gente vê que elas estão abandonadas em termos de saúde pública, porque existe um limbo aí, elas estão num limbo, porque elas estão sentindo um monte de coisa, a gente sabe, a gente está nesse período, né, Paty? Então, tu sabe que lá pelos 40 tu começa a sentir um monte de coisas e começa a não te reconhecer mais. Né? São sintomas simples, o teu ciclo menstrual fica irregular, tu tem uma irritabilidade que tu não sabe de onde vem, né? Algumas ondas de calor, isso são os primeiros sinais, uma tristeza também que tu não sabe de onde vem. E a mulher, por não ter informação, ela não identifica isso como a queda hormonal. E ela acaba indo para um médico, um psiquiatra, porque está triste, porque está deprimida, e acaba recebendo uma medicação. Não que os antidepressivos não sejam usados, são da maneira correta. Mas...
ou um monte de exame que vem com... muitas vezes vem com o resultado todo legal, né?
Exato.
Tu tá com a princípio glicose boa, né? Triglicerídeos bons e tu te sente mal e aí o exame diz que não tá e fica aquela... A gente não sabe muito bem onde recorrer.
Não, é bem importante o que tu falou em relação a exames, porque eu falo muito com mulheres 40, 40 e poucos. Ah, não, fiz o exame dos meus hormônios, a médica disse que tá tudo normal. Nesse período, exame de hormônios... progesterona, estrogênio, por exemplo, não são indicativo de que tu tá no climatério, porque é nesse período que eles oscilam. Então, tu pode fazer uma semana eles estão bem, na outra semana eles estão mal. Então, não adianta tu dizer, ah, meus hormônios estão bem, eu não estou no climatério. Hormônio, exame de hormônio, progesterona, estrogênio, ali, 40, 40 e poucos, não é diagnóstico. O diagnóstico é sintoma. Então, voltando àquela questão, né, o que a gente não está fazendo para envelhecer bem. Um exemplo é esse, a gente não está olhando para as mulheres no climatério, a gente não está olhando para a saúde dessa mulher. E essa mulher, depois da menopausa, ela corre muito mais riscos para doenças muito graves, como as doenças cardiovasculares, a obesidade, a osteoporose e a osteopenia. Então, essas doenças, elas debilitam e matam. As doenças cardiovasculares são as que mais matam as mulheres depois da menopausa. Se a gente somar todos os tipos de câncer, as doenças cardiovasculares matam mais do que todos os tipos de câncer somados. E é uma informação que não se tem, né? Tu já ouviu alguém te dizer, consulta um cardiologista e faz uma revisão ali se tu está em torno dos 50 anos. É necessário, porque depois com a queda hormonal vai acontecer várias coisas com os teus vasos, as artérias, que vão... aumentar essa probabilidade de tu ter uma doença cardiovascular. Então, são coisas simples, entre aspas, né, que tendo a informação, a osteoporose é aquela doença que eu mexo, né, o nosso osso vira um soufflé, né, sabe o soufflé, aquele, tô fazendo merchandising, mas não é, o chocolate todo furadinho, o nosso osso vira isso. Se a gente tem essa informação, a gente vai fazer uma prevenção, que é o quê? Fazer exercício físico, exercício de resistência. A obesidade. A gente precisa entender que a obesidade hoje é um problema de saúde pública, tanto homens e mulheres. Então, a população está envelhecendo sedentária e obesa. Como que vai ser o futuro dessa população? Então, a gente quer muito envelhecer, Né? A gente comemora que a população está ficando mais velha, está vivendo mais, que bom. Mas e a qualidade de vida desse envelhecimento? Uhum. Quantidade não é necessariamente qualidade.
E, mas isso acaba nos remetendo para algo um pouco mais assustador. A gente está se dando conta só agora que o corpo feminino não foi negligenciado. A gente mesmo, as nossas tias, as nossas vizinhas mais velhas, elas foram negligenciadas. E agora que a gente está começando, então, a gente ainda está errando bastante, tá enfrentando, né, essa luta de entender como o corpo funciona. E isso vem junto com uma série de tabus. Então, ao mesmo tempo que muitas vezes se fala, muitas vezes se romantiza, né? Aí vem uma influencer que aparentemente dá tudo certo na vida dela e a gente acha que aquilo é a referência, mas acho que a gente tá numa situação complicada. Então se negligenciou muito tempo o corpo feminino, entender como o corpo feminino funciona. Nós, mulheres, que temos tanta, né? Esposa, mãe, profissional, quer dizer, a gente se vira em vários turnos, aí, então esse corpo tem que tá bem. E não está, em alguma medida ele vai começar a falhar. Então, tem tudo isso, né? Um peso histórico ainda.
É, porque primeiro que a medicina foi feita para o corpo masculino, né, Paty? O que foi estudado no começo foi o corpo masculino. Então, a medicina foi evoluindo a partir de um corpo masculino. O que aconteceu em relação às mulheres foi esse descuido, vamos dizer assim. Mais especificamente em relação ao climatério e à menopausa, a questão da reposição hormonal, que hoje seria o tratamento top, assim, para as que podem, para as que querem. Nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, houve uma pesquisa, né, houve um estudo feito que demonizou totalmente a reposição hormonal, dizendo que causava câncer. Eu vou resumir, tá? Uhum. Vou falar a coisa bem resumida. O que aconteceu? Se relacionou a reposição hormonal com câncer de mama. Então, todo mundo parou de usar, os médicos pararam de receitar porque ficou aquela dúvida. Só que depois se avaliou e o estudo, a pesquisa, foi feita com mulheres que já estavam na menopausa, mulheres que tinham já problemas, alguns problemas de saúde, e mulheres já mais velhas. Então, foi um estudo que não foi bem feito.
Uhum, sim, né? O escopo, o público-alvo acabou sendo, digamos, imparcial, né? Não foi um estudo muito aprofundado. Não. Mas esse estudo teve um impacto grande, né? Porque até hoje as pessoas acreditam, sim, ou têm aquilo, né? Como,
de 2000 até,
né,
2000.
Eu costumo dizer, né? Como jornalista, às vezes, a fake news, ela não é desmentida para todo mundo, né? Todo mundo começa, nem todo mundo reinterpreta, então.
Exatamente, né, Paty? Porque na época foi, assim, bater o martelo, né? A FDA, que é lá dos Estados Unidos, que é a grande
referência,
é isso, a palavra, minha névoa mental é o meu pior sintoma.
É a do
então,
jogo, mas
a grande referência disse, não pode, e o que aconteceu? Todo mundo seguiu, né? Então, as coisas demoraram praticamente 20 anos, as mulheres ficaram achando que a reposição hormonal era, e outra coisa, eram hormônios feitos da urina de éguas prenhas. Então, não era um hormônio bioidêntico, que se diz hoje que são isomoleculares, né? Era um hormônio feito da urina de éguas prenhas. Então, tudo isso, né, por uma má informação, gerou esse pânico, e inclusive para a classe médica, que parou de receitar, porque ficaram também apavorados. Até que se resolveu, então, começaram a estudar de novo. E hoje a gente sabe que a reposição hormonal mudou muito, primeira coisa. Hoje os hormônios são hormônios bioidênticos, isomoleculares, quer dizer, eles são muito semelhantes aos hormônios que a gente produz no nosso organismo. Então, eles não são sintéticos, mas eles são feitos em laboratórios, eles são vendidos em farmácias, que isso é uma coisa que as pessoas também falam, bioidêntico, achando que isso é uma coisa do outro mundo, que tem que ser manipulado, que tem que ser feito de outra forma. Não. São bioidênticos, isomoleculares, tem a venda nas farmácias com garantia de fabricação, né, totalmente segura. E aí, volta o que tu falou em relação às influencers, né? Aí hoje está todo mundo dizendo, faz isso, faz aquilo, toma isso, suplementa aquilo. Eu fui esses dias por curiosidade. Eu entrei no Reclame Aqui e comecei a colocar no Reclame Aqui vários desses produtos para menopausa. Fiquei chocada.
Aí tu está falando que não são os hormônios,
não,
são outras...
Não, não são os hormônios, são suplementos...
Gominhas chazinhos e...
outras coisas, né, que foi... Eu comecei o meu projeto Menopausa Sem Vergonha em 2020, né, Paty? E foi bem isso, eu fiz uma pesquisa online, era pandemia, e eu consegui ali 200 respostas, 197, perguntando isso, se sabia o que era menopausa, o que era climatério... E outras coisas, assim, foram 8 perguntas bem intuitivas e nessa pesquisa eu descobri que ninguém sabia nada. As mulheres não sabiam nem o que era climatério, que, aliás, muita gente ainda não sabe. E a partir dessa carência que eu criei, então, o projeto no meu Instagram e comecei a fazer lives com médicas. Todo tipo de especialista tem no meu Instagram. Porque a gente precisa de informação. E de lá para cá, o que surgiu de... Hoje se fala muito mais, né? Hoje a gente chegou a grandes influencers, a grandes atrizes que estão falando. Mas lá em 2020 quase não se falava. E junto com tudo isso surgiu uma enormidade de opções, né? De suplementos para que a mulher tenha o alívio dos sintomas. Só que o que acontece, a gente precisa ter cuidado, eu acho que as mulheres precisam ter cuidado. Né? Faz que nem eu, aciona o Reclame Aqui lá, tu vai comprar um produto, vai comprar um curso, vai comprar uma consultoria, bota lá no Reclame Aqui, pesquisa o que tu tá comprando, né? Pesquisa, vê de onde vem, aonde que é feito.
Não atribua credibilidade só porque tu
não
gosta de
alguém. Não atribua as redes sociais, né, Paty?
Às vezes a gente gosta de alguém, a gente tende a acreditar mais em quem a gente tem uma identificação e não é
Exato.
Assim.
E outra coisa, quem paga mais nas redes sociais aparece mais. Né? Então, quer dizer, se tu tem um produto que tu quer vender, tu vai impulsionar muito aquele produto e ele vai toda hora aparecer. E isso parece que, é um bom produto, ó, tá toda hora aqui, tem um monte de gente que curte e tal, tal. Então, esse cuidado, e então, voltando ao envelhecimento, eu acho que é isso, a gente precisa falar mais sobre, né? O envelhecimento, o envelhecer, ser velho, ser velha. Eu acho que não tem mais que usar essa expressão como, de uma forma pejorativa. Eu tenho 60 anos, fiz 61 esse ano. Adorei o ano passado quando eu fiz o meu cartão do idoso. Hoje eu adoro chegar no estacionamento, colocar na minha vaga do idoso, sair lépida, faceira, poderosa. Mas eu estou usando aquele benefício que me foi concedido. E não tenho esse receio que me chamem de velha ou de idosa. Eu acho que velha é melhor do que idoso ou idosa.
Sim, né? Muitas vezes a gente quer falar melhor idade. Na verdade, tu tá querendo... Tá vindo com um preconceito.
Preconceito,
aí,
exatamente.
Né?
Eu acho
de fato, é uma idade que tem suas características, tem seus momentos bastante difíceis também. Então, não é só
claro,
a gente romantizar.
É, tem dias que é horrível, né, Paty? Tem dias que eu me olho no espelho e eu só vejo ruga, só vejo o horror. Mas tem dias que eu olho no espelho e não vejo nada de ruga. Eu me acho maravilhosa.
E outras perdas que vêm no caminho, porque
claro.
a gente fica pensando assim, amigos muitas vezes se vão, nossos
com
familiares, empregos,
com
a gente perde, fica mais difícil. Então, é muito complexa essa ideia ainda. Então, é olhar bem para o envelhecimento, é olhar para muitas frentes.
Limitações,
que se desdobra, né,
Paty? Limitações, a gente nota que o nosso corpo não é mais o mesmo. E por isso que a gente precisa... gestar bem a nossa velhice, né? Como que tu tá gestando a tua velhice? Como é que tu quer que ela nasça? Tu quer que ela nasça bem tranquila ou tu quer que ela já nasça meio capenga, assim, né? Porque hoje, já que tu vai viver mais, tu precisa entender que, sim, nós estamos vivendo mais. Como que nós queremos viver esse envelhecimento? São 30, 35 anos a mais que os nossos bisavós a gente está vivendo. Imagina, 35 anos, a idade da minha filha. Então, é uma vida inteira que tu tem pela frente, né? E como que tu quer fazer isso? Tu precisa entender que tu precisa cuidar desde sempre da tua saúde.
Obrigada por hora, Márcia. Vamos de som agora, Sempre Livre.
sozinho no canto escuro da rua, de volta ao velho caminho. Quero ouvir frases malditas, quero ouvir palavras nunca ditas a ninguém. Quero ouvir frases malditas, quero ouvir palavras nunca ditas a ninguém.
Aí então Cassiano, A Lua e Eu, antes Utopia, Horizonte Infinito, e o bloco começou com Fui Eu, Sempre Livre. Intervalo, Cosmopolita logo logo tá de volta.
Cosmopolita.
Eu sou Cosmopolita de volta e o papo agora segue com a Márcia Celister.
Esses nomes, melhor idade, note, agora note, eu, para mim, esses nomes é mais uma forma de etarismo, né? Porque é mais uma forma de fazer de conta que não existe o velho, porque falam como se fosse uma coisa glamurosa, não sei o que. Não, vamos falar que a gente está velho e velha, não tem problema nenhum, faz parte da vida. O contrário disso é morrer jovem e ninguém quer, né? Todos queremos envelhecer. Uhum. Então, acho que isso também, o idadismo, né? O etarismo, que a maioria das pessoas chama, é muito forte. E não adianta a gente querer negar e disfarçar. Porque hoje eu vejo mulheres assim... 40 e poucos anos já falando em envelhecimento. Gente, vocês são umas gurias, sabe? 40 e poucos anos é muito jovem. Precisa curtir essa idade, na idade que ela está mesmo, entende? Então, vive a tua idade exatamente como é, como ela é. Não fica já pensando, eu tô uma velha, eu tô ficando velha. Não, tu é uma jovem, tu vai envelhecer. Então, investe na tua saúde física e mental, né? Porque eu acho que hoje se investe muito na saúde física. Ah, vamos ter músculo, vamos ter músculo, vamos caminhar, vamos correr, vamos fazer funcional.
E quando a gente entra na saúde mental, parece que vem um outro tabu também associado ali, né? Mas é complicado.
E abala,
né?
Muito emocionalmente, né? A partir dali do início dos sintomas do climatério, abala muito emocionalmente a mulher. E aí, o que acontece? Nas redes, no marketing, o marketing continua se baseando nas nossas inseguranças e fraquezas, né? Então, o que precisa? Precisa fazer com que a mulher continue insegura com a sua aparência, achando que não está dentro de um padrão, para que se venda mais todos esses produtos e coisas que a gente está falando, né? Então, hoje, por exemplo, a ideia... que está se já faz um ano, ano e pouco, é as mulheres magras, magras e magras. E eu tenho
Na verdade,
visto...
o que voltou na referência foi a magreza extrema, né? A
Isso.
gente não quer... Tem que fazer uma diferença em quem,
claro,
é, quem
claro,
é naturalmente
claro.
Magra. A genética, às vezes, se impõe, né? Mas
sim,
a gente está falando de magreza
sim.
extrema, aparente, e que a gente vê que não é aquilo, não é aquela estrutura do corpo.
É, não, perfeito.
Pessoa, né?
A tua colocação, Paty, ótimo, porque é bem isso. Magra, nós somos magras. Ok, mas a magreza extrema... E tem mais uma coisa, que tudo isso que a gente estava falando, né? Osteoporose, osteopenia, doenças cardiovasculares. Uma mulher que não tem músculo, porque essas mulheres da magreza extrema, elas estão perdendo musculatura, não é só gordura. Então, elas estão perdendo saúde, porque músculo hoje está provado que é saúde, que é envelhecer com autonomia e liberdade. Então, essa magreza extrema... Claro, aí tu olha lá uma super top famosa que está na magreza extrema. Vou citar dois exemplos que eu vi as fotos. A Bruna Marquezine e a Sasha Meneghel. Secas, né? Magreza extrema. Mas elas têm nutricionista, elas têm médico, cardiologista, né? Ginecologista. Elas têm todo... uma estrutura que vai fazer com que aquela magreza extrema esteja controlada, vendo como é que está, como é que não está. Só que elas criam um padrão que vai adoecer as meninas. Que a gente já viu, se repete, né? Só se repete, né, Paty? Então, vai adoecer, vai gerar todos aqueles distúrbios alimentares, distorção de imagem, porque elas vão tentar chegar num padrão que elas nunca vão conseguir. Porque nunca vão conseguir. E eu tenho observado, não sei se tu observa também, algumas famosas, ou pelo menos que aparecem mais, e elas estão emagrecendo.
Sim. Nos tapetes vermelhos ali, de premiações, de filmes,
isso,
a gente viu
cantoras,
que são as que acabam aparecendo, né? Mesmo sem a gente procurar.
Não, e além dessas de magreza extrema, tem outras que estão emagrecendo de uma hora para outra. Eu tenho notado que estão emagrecendo de uma hora para outra. Isso tem as canetas, né? Toda essa moda que está também causando sérias consequências. São pessoas também, estão usando a caneta, ela tem um objetivo, né? As pessoas com diabetes e tal, ela serve para emagrecer, mas ela precisa cuidado, ela precisa atenção, ela precisa acompanhamento médico, tudo. Então, se cria todo um cenário onde a mulher novamente é colocada num lugar que, não, tu não serve, tu não está dentro do padrão. Tu tem que fazer isso, isso e aquilo para estar no padrão. Sempre foi assim, né? Para nós, sempre foi esse o viés para nos tornar insegura, porque até pouco tempo atrás, coisa linda, as mulheres estavam todas de bem com seus corpos, né? As gordinhas, as magrinhas, as...
Sim, mas deu a impressão que foi, infelizmente, foi mais uma onda, né? É. E aparentemente o mercado não absorveu essa ideia, mercado, sociedade,
sim,
enfim,
sim.
Não absorveu muito essa ideia. Mas conta pra gente então dessa jornada da menopausa sem vergonha, aí se desdobrou em espetáculos, em encontros, enfim, o que aconteceu aí nesses seis anos aí, então.
Isso, bom, então como eu falei, nasceu em 2020, né, na pandemia, no meu Instagram, comecei a fazer lives e tal, tem lá mais de 60 lives no meu Instagram, numa época que não se fazia lives, é engraçadíssimo olhar as lives, né, porque era, é um horror, mas, né.
Era antes, pandemia, a gente foi
antes
fazendo.
Feito do que perfeito,
foi,
né, Paty, então é maravilhoso, eu dou risada.
Improvisando.
É, muito legal. E daí, de lá para cá, então, se abriu para eu fazer palestras, então hoje eu faço palestras nos mais diversos lugares, né, empresas, inclusive, que eu acho que é um mercado que a gente precisa falar de climatério e menopausa nas empresas, porque as empresas não estão se dando conta que essa mulher está lá, está sofrendo esses sintomas. Tem muitas que estão pedindo demissão porque não se acham capazes, tem muitas que estão recusando promoções porque também acham que não vão dar conta, porque é um período difícil. Então, eu dou palestras e, a partir de 2023, que eu sempre quis fazer um teatro para levar a informação de uma forma mais leve. Então, em 2023, eu lancei o monólogo Menopausa Sem Vergonha, que é uma peça que eu digo que ela acolhe, diverte e informa, porque ela tem informação de uma forma mais leve. É a partir de uma autobiografia e dos depoimentos das mulheres, né? Desde aquela pesquisa, naquela pesquisa que eu fiz, eu pedi para elas colocarem, cada uma contar uma história, tanto ou da menarca, né, da primeira menstruação, ou da gravidez, ou da menopausa do climatério. Então, a partir daquelas respostas e depois, com o tempo, né, fui juntando mais, eu criei o monólogo e hoje eu apresento ele. Depois do monólogo, a gente faz um bate-papo, onde tem perguntas, né? Elas podem perguntar, trocar, é maravilhoso, porque como tem muito depoimento no monólogo, eu represento todos aqueles depoimentos, tem uns que são bem fortes, assim, não tem como tu não te reconhecer, porque eu falo da menarca, então a primeira menstruação, aquela menina que tinha 13 anos, ficou menstruada a primeira vez no dia do aniversário da prima, aniversário de 15 da prima, e de repente no meio da festa o pai pega o microfone e anuncia para todo mundo que ela tinha ficado menstruada. Tu imagina isso há 50 anos atrás. O caos, né? Então, são esse tipo de exemplos. Ou aquela mulher que sai do banho, baixa a cabeça, dá de cara com o joelho e diz... Ai, pareciam duas tartarugas, porque estavam enrugados. Uma mulher que está envelhecendo. Então, são N depoimentos. Falo sobre a gravidez também, né? A maternidade. E, então, não tem como tu sair sem te reconhecer em alguns ou... em um ou mais depoimentos. E aí é isso. E o ano passado... Daí eu fui para dentro da Câmara de Vereadores também, então já consegui políticas públicas, porque isso a gente precisa, né? É fundamental que a gente tenha política pública para a mulher nesse período, mulheres e pessoas com útero. Então, a gente conseguiu a nível municipal, Porto Alegre. Está no calendário oficial da cidade o dia e a semana municipal do climatério da menopausa. Já realizamos a primeira semana em 2024 e a segunda semana no ano passado. Foi incrível, assim, porque é uma semana inteira, a única cidade no Brasil e talvez no mundo a falar uma semana inteira sobre climatério e menopausa. Então, foi um evento muito bacana. E também conseguimos, a nível municipal, tem um projeto de lei que foi aprovado, que é a atenção às mulheres no climatério e na menopausa. Só foi colocado só as mulheres. Tudo bem. Aí, a nível estadual, tem dois projetos em andamento. Um que cria a semana e o dia estadual, que daí vai ser legal, porque aí vai abranger todo o estado, as ações. E também um projeto de lei que, de atenção às mulheres e pessoas com útero no climatério e na menopausa. Esses dois estão em andamento. Esses dias eu liguei para a deputada e ela me disse, olha, Márcia, está indo, mas a gente vai conseguir, vamos batalhar, estamos juntos e tal. Então, agora é batalhar para que saia o projeto de lei. Mas aí tem outra batalha, né? Que é fazer com que se cumpra. Então, colocar no papel, aprovar, é a parte mais fácil, entre aspas. Agora, colocar isso, executar, né, que é fazer com que tenha tratamento para as mulheres nos postos de saúde, por exemplo, hoje não tem nenhuma medicação, não tem nenhum. Então, a mulher vai para um posto de saúde, consulta, mas ela não tem o apoio da medicação para aliviar. Tem algumas coisas, né, mas precisa uma coisa mais efetiva, que realmente faça diferença na vida dela. E a própria informação, né, porque a minha batalha é essa, é fazer com que nas unidades de saúde tenha um posto de acolhimento para a mulher no climatério na menopausa. Para ela não chegar lá falando tudo e o médico dizer, ah, agora é assim mesmo, é lomba abaixo, como eu já ouvi muitas me dizerem. Né? Ah, agora aguenta, porque é isso. Porque é isso, né, Paty? A gente estava falando, a mulher, infelizmente, para a mulher a dor sempre... Ah,
a gente normalizou, né? Normalizou. Embora a gente deveria usar um outro termo, eu acho que assim, é algo comum, né? Isso. Mas a gente não pode considerar que esse sofrimento tenha que ser normal.
Exatamente.
E a gente precisa reconhecer, saber encontrar um acolhimento de onde reconhecer que existe problema, porque muitas vezes a gente não sabe e o problema vem mascarado de muitas questões. Ah, todo mundo vive um estresse, então daqui a pouco ele pode se mascarar ali do teu real problema, né? Então as coisas estão associadas.
É.
Então é como tu te olhar também. Existem muitas mulheres que acabam não se dando conta e só descobrindo depois da menopausa, né? Quando durante
Exato.
O climatério ela poderia tentar viver da melhor forma, né? Se preparar melhor para a menopausa. Né?
É, porque muita mulher, exatamente o que tu falou, ela espera encerrar a menstruação, porque daí ela tem certeza que está na menopausa, para ir, menopausa. Ou então espera ter calorão. Nem todas têm calorão.
Os
75% vão ter.
Variáveis.
Né? São muito variáveis.
E existem muitos sintomas.
Muitos, mais de 100,
diferentes.
Né? Então, quer dizer. E outra coisa, né? Como começa ali pelos 40 anos, é o auge da vida profissional. Uhum. Muita mulher está tendo filho nessa época.
Uhum.
Então, vida profissional a mil. Muitas têm filhos pequenos.
Uhum.
Casamentos que muitas vezes não estão lá essas coisas. O trabalho que muitas vezes também. Estão repensando.
Uhum. É muito fácil se perder,
Exato.
Né?
Exato! Aí sempre a culpa vai ser disso, né? Ah, uhum. É do estresse, é do excesso uhum. de trabalho. Ah, é o filho que dá trabalho. Ah, não sei o quê. Então, vai colocando em outros lugares. É aí que eu te digo que ela vai no médico e ele dá um ansiolítico,
uhum.
né? Para ela se acalmar. Quando, uhum. na verdade, teria que olhar essa mulher como um todo para entender que sim, pode ser a queda dos hormônios. A oscilação,
uhum.
porque nesse período... Eles oscilam.
Uhum. E a gente tem que lembrar, né, Marcia, que esse hormônio, ele não atua só na parte sexual. O hormônio, ele para a mulher, é algo da saúde no conjunto, né?
Exatamente. O estrogênio é como eu estava falando, né? Essas doenças
uhum.
cardiovasculares, a osteoporose. Por quê? Porque o estrogênio atua diretamente nos vasos. Então, a falta dele... Né, a diminuição vai fazer com que esses vasos eles fiquem. Estou falando grosseiramente, uhum. tá? Para que as pessoas entendam.
E a gente
entendam.
Tem que dizer, né? Não, a gente não está diagnosticando.
Nós não somos.
Ninguém,
eu não sou médica, não tô, eu estou uhum. colocando o que está aí nos estudos, comprovadamente, né? Porque o estrogênio ele age em várias funções nossas. E essa questão que me preocupa, porque eu falo tanto da questão cardiovascular? A minha mãe teve um AVC com 67 anos e ela ficou 16 anos numa cama. Então, quer dizer, se ela tivesse tido, talvez, um cuidado maior em relação às doenças cardiovasculares, porque a mãe dela também teve, então ela já tinha uma coisa genética, ela já deveria ter cuidado mais pós-menopausa desse fator, e o médico se preocupava muito com a osteoporose dela, justo a preocupação. Mas eu acho que houve ali uma certa negligência, talvez até por falta de informação. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla.
Que as próximas gerações,
isso.
né, de novas mulheres na menopausa tenham essa consciência.
É, e a gente
né?
tem visto mulheres morrerem do coração, morrerem de doenças cardíacas mais jovem. A gente tem visto isso. Né? Então, claro, tem N outros fatores, né? Não estou dizendo que é só isso, mas por isso a importância de se consultar um cardiologista. Se tu já fez 50 anos e não consultou um cardiologista, consulta, dá uma olhada, vê como é que está tudo, né? Ele vai te mandar fazer alguns exames para ver se está tudo ok. Está tudo ok? Vida que segue. Mas pode já ter alguma coisa, né? E tu vai conversar com o médico.
Muitas vezes a gente tem e a gente não sabe, né?
Não sabe, claro. Tem coisas mesmo genéticas, aí não falando de hormônio, né? Mas às vezes tem doenças genéticas que aparecem e que tu nem sabia que tinha. Então, não custa nada cuidar do coração depois dos 50, né? Em todos os sentidos. E eu acho que é isso, assim, informação sobre o envelhecimento, sobre a saúde, sobre como envelhecer com autonomia, né? Com autonomia do corpo e da mente, voltando a falar o que a gente estava falando, né? Sobre a saúde mental, que é muito importante. Então, aquela coisa de fazer mais pausas, a gente vive numa correria, a vida não para nunca, né? A gente não consegue parar, não consegue ter aqueles 5 minutos de pausa. Tão importante fazer uma pausa. Eu sempre digo para as mulheres com quem eu lido, alunas e tal, tenha um cantinho na tua casa, no teu apartamento, cria um cantinho onde vai ser só teu ali. Faz um altar, se tu acredita em alguma coisa, né? Coloca ali naquele altar aquilo que tu acredita, imagem, seja lá o que for, um objeto teu que tu gosta. Coloca uma almofadinha, um abajur e fugiu a palavra.
Te força,
a palavra, né? Seria a todos os dias ficar ali por 5 minutos. Uma música hoje tem 4 a 5 minutos, né? Mais ou menos. Então, eu digo assim, pega uma música, não uma música com canto, né? Uma música só um instrumentalzinho, que tu sabe ali, ó, a música tem 5 minutos. Então, é 5 minutos que eu vou ficar aqui parado. Coloca a música, coloca uns fones de ouvido, senta. Não deita, porque não é para dormir, é só para fazer uma pausa. Então, senta ali de forma confortável, coloca os fones, deixa aquela música tocar e fica sentindo só a tua respiração. 5 minutos. Todos os dias, de preferência no mesmo horário. Vai fazer uma diferença enorme. Pega aquelas 2 horas que tu fica rolando o celular, né? Tira 5 minutos, eu duvido que tu não consegue, né, Paty? É simples, né? E são coisas que fazem uma baita diferença. No primeiro dia, eu sempre mexo, no primeiro dia que tu for fazer, os 5 minutos vão parecer 3 horas. Porque tu vai ter a sensação que aquela música não acaba nunca, né? E são 5 minutos. O segundo dia, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Quando for uma semana, tu vai pensar, nossa, já acabou a música.
É um hábito aí, né, que a gente adquire.
É,
né,
tu nem vai te dar conta e tu vai querer mais. Aí tu vai botar 2 vezes a música para ficar 10 minutos. E faz um bem enorme, né? Eu acho que a gente está, estando com a cabeça boa também, a gente olha os problemas de outra forma, a gente olha as dores de outra forma, né? A gente, estando bem por dentro, o que está fora não vai te atingir tanto. Porque tu vai estar bem contigo, tu vai estar tranquila contigo. E aí tudo vai clarear, né? Tudo vai ficar mais fácil. E é que eu sou do yoga também, né? Então tem uma coisa de, também de filosofia de vida nisso. Mas é a verdade, é real. Né? E eu faço uma aposta para todos que estão nos escutando. Façam isso dos 5 minutos. Façam isso por uma semana. Que vocês já vão ver a diferença que dá.
Mas a gente já está chegando perto aqui do fim do programa, então acho que poderia aí deixar teus últimos esclarecimentos, dizer assim, o que falta para o envelhecimento ser uma pauta aí mais constante, com menos tabu.
Eu acho que falta mais discussão sobre isso, mais debate público, políticas públicas, né? A gente precisa levar esse assunto de uma forma mais real, né? Mais real, mais consciente. Tem muita gente falando sobre isso de forma real e consciente, mas tem muita gente romantizando uma coisa que é séria, né, Paty? Porque a população está envelhecendo. É uma população que não vai ter quem cuida, né? Porque como a gente está diminuindo a idade, quem tem menos idade está sendo menos pessoas, vai chegar um tempo, as pessoas jovens hoje, que têm lá seus 20 anos, quando elas chegarem nos 80, elas não vão ter quem cuide delas. Porque essa pirâmide está se invertendo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo de verdade e batalhar para que isso seja mais falado, com mais profundidade, com mais responsabilidade, trazendo para a política pública. E eu diria assim, para as pessoas que, para todos nós, né, envelheçam com curiosidade. É, eu acho que envelhecer sendo curioso é a melhor coisa, porque aí tu não para, tu não estaciona. A gente precisa isso, é ter energia, energia de vida. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela vida. Eu acho que a gente precisa ser apaixonado pela vida. A gente acordou hoje, a gente está aqui, a gente está conversando, está nesse programa maravilhoso. Isso que a gente tem que celebrar todo dia. Então, acho que é isso. Acho que é falar mais, falar com consciência, com responsabilidade, levar isso para o poder público e para várias rodas, né? As próprias empresas também precisam entender e fazer essa intergeração também, né? A gente precisa fazer com que as gerações troquem mais. Acabar com essa coisa do etarismo, né? Do preconceito contra o idoso. Nós temos muito para ensinar para os jovens têm para ensinar para nós, né? Afinal de contas, é muito tempo. Esses dias eu estava conversando com meus irmãos, as minhas irmãs têm 70 já, 67, 72, e eu tenho um irmão gêmeo também, e aí a gente falando, gente, é 60 anos, eu tenho 61 anos, é muita vida, é muita história, é muita coisa que já me aconteceu. Então, valorizar isso também, né? Todo mundo valorizar o que passou e seguir em frente com amor, amor à vida, acho que só o amor mesmo, né? Para salvar de tudo, assim.
Obrigada, Márcia Celister. Segue a música no Cosmopolita, bloco internacional, Blondie.
Only the echoes of of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind.
A gente escutou aí T-Rex, Children of the Revolution, antes teve Harry Wilson, Everybody's Talking, e o bloco começou com Blonde Dreaming. E era isso por hoje. O programa teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, apresentação e texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvadori. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta na próxima segunda, 9 da noite. Boa semana!
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.